Este podcast é patrocinado por Solverde.pt, casino online e apostas desportivas. São muitos anos.
Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast F1 na Sport TV, hoje com o balanço do Grande Prémio de Itália, que mais uma vez aconteceu no Autódromo Nacional de Monza, uma das pistas mais emblemáticas e que normalmente dá boas corridas, e hoje tivemos uma das melhores corridas do ano, pese embora Max Verstappen e Red Bull tenham continuado na cena das vitórias, 10º triunfo consecutivo para Max Verstappen, 15º triunfo consecutivo para a Red Bull, dois recordes que hoje foram cimentados pelo neerlandês e pela equipa austríaca, porque a equipa é austríaca, mas foi um grande prémio um bocadinho diferente. Para me acompanhar tenho o Sérgio Veiga, como habitualmente, e via Zoom tenho o Nuno Pinto, e vou exatamente começar pelo Nuno Pinto. Nuno, visto daí, os tifosi têm razões para estar satisfeitos?
Eu acho que não. Mas pronto, é aquela coisa, é ver o copo meio vazio ou meio cheio. Eles perderam uma corrida em que saíram da pole, primeiro e terceiro, e lideraram durante muitas voltas, mas por outro lado deram um bocadinho de luta à Red Bull, mas não nos podemos esquecer que o Max acabou com uma grande vantagem sobre o primeiro dos Ferrari, e nós falhamos muitas vezes, mas hoje dizíamos que os dois candidatos à vitória eram o Max e o Pérez. Eles acabaram primeiro e segundo, por isso eu acho que estamos iludidos. Mas, por outro lado, veem que foi, se calhar, a melhor Ferrari do ano. Eu vi um tweet teu a dizer isso e concordo. Foi a melhor Ferrari do ano. Não sei bem porquê, mas eles, se calhar, prepararam muito bem esta corrida. Tem a motivação especial de andar em Monza e o grande prémio de casa, mas tendo em conta o arranque, tendo em conta aquelas primeiras voltas, o tifosi mais apaixonado se calhar acreditou na vitória, mas o tifosi mais racional e com mais conhecimento percebeu que logo de início, quando o Max diz aquela mensagem, não se preocupem que ele já está a slidar, não é? Já está a escorregar um bocadinho, e o JP diz-lhe, pronto, é só ser sensível, não é? Só ter cabeça, porque isto mais tarde cai para o nosso lado. Eu acho que esse tifosi entendeu que a vitória dificilmente escaparia à Red Bull.
Eu achei que houve, no meio de tudo isto, houve uma meia surpresa, que foi o tempo que os pneus, tanto os médios como os duros, duraram até começar a haver uma diferença substancial dos Ferrari para os Red Bull. Pensei que fosse mais rápido e foi menos rápido. E no final a diferença foi a menor de todas. Este ano, em condições normais, foi a menor de todas, mesmo se o Max nas duas últimas voltas perdeu 5 segundos, não foi certo?
6 segundos.
À volta de 6 segundos, com aquele problema de sobreaquecimento que o levou a ter que levantar o pé e baixar o ritmo por volta. Mas mesmo assim, acho que a Ferrari fez um bom grande prémio, preparou bem este grande prémio. Aquilo que tu dizias, a Ferrari apostou tudo neste grande prémio, e se calhar comprometeu o resto da temporada para fazer um bom resultado em Monza. O terceiro e quarto lugar perante isso é um bom resultado, não sei medir, mas concordo contigo quando tu dizes que o tifosi puro, duro, que quer sempre que a Ferrari esteja no topo, esmagando a concorrência, de certeza absoluta que não ficou contente. Aquele mais racional, face àquilo que foi esta temporada, tem razões para festejar o terceiro e o quarto lugar, se calhar não tem razões para festejar aquele final de corrida entre o Carlos Sainz e o Leclerc. Eu e o Sérgio no estúdio pós-corrida fomos muito críticos da atitude do Leclerc desde o início da corrida e sobretudo no final da prova. Como é que viste aquela...
Do Leclerc?
Aquela, sim. Fomos críticos...
Ah, não concordo.
Não? Então, bora aí, polémica, vamos.
Não, explica-me tu primeiro.
Não, não, nós não, o que achámos foi, primeiro... Ele que passou o fim de semana a dizer vou trabalhar para a equipa, não ajudou o Carlos Sainz no início, ficou à espera que os pneus do Carlos Sainz tivessem problemas para depois, pressentindo que os Red Bull tinham mais ritmo, passar ele o Carlos Sainz, e no final aqueles ataques foram demais, sobretudo quando a equipa diz é para ficar assim.
Ah, eu não ouvi isso.
Sim, a equipa
pronto,
diz.
Eu não ouvi essa comunicação, ouvi a do Sainz tipo quase
a implorar.
a implorar, vamos acabar, vamos... deixar isto assim. Agora, eu acho que a minha opinião, eu acho que os pilotos lutaram e devem lutar até haver a instrução em contrário. E não sei a que volta é que isso aconteceu.
Penúltima volta.
Foi logo a seguir a essa coisa do Sainz. Foi logo a seguir.
Sim. até ali, eu acho que o Sainz hoje cruzou o limite algumas vezes, inúmeras vezes, ou mais do que uma vez. Acho que algumas das manobras do Sainz hoje, tanto a defender-se do Leclerc no final, como antes a defender-se do Pérez, um bocadinho com o Max, mas o Max estava ali na calma à espera do momento para atacar. Alguns daqueles movimentos em travagem, para mim, são perigosos e passaram um bocadinho o limite do que é aceitável e devia ter tido pelo menos uma advertência, uma chamada de atenção. Não estou a pedir penalizações, devia ter pelo menos levado aquela bandeira branca por estar a não deixar espaço. E houve momentos em travagem que são perigosos e que o fez. E que eu acho que o Sainz, há um ponto da corrida em que se percebe claramente que ele estava a ter o mesmo problema que o Leclerc teve anteriormente aqui em Monza, que é arrancar, puxa, dá cabo dos pneus, porque vai em ar livre e os outros com o cone de ar atrás vão-lhe ganhando as retas e ele tem que forçar mais. Ele optou por essa estratégia de tentar lutar pela vitória e depois sabia que ia perder com isso. E quando entra em luta tão direta com o Leclerc, que vinha muito mais rápido, eu acho que houve ali momentos em que do lado do Sainz ele pôs em questão, ou podia ter causado com que os dois pilotos da Ferrari não terminassem a prova. E eu não vi nenhum ataque do Leclerc descabido. Não vi nenhum ataque assim que pudesse causar o incidente se o Sainz não o fechasse na travagem. Por isso é que eu não concordo na má atitude do Leclerc. Acho que o Sainz cruzou ali algumas vezes a linha.
Quando se fala,
e é aceitável.
Quando se fala na atitude do Leclerc, estamos a falar de um piloto que de quinta, sexta e sábado teve um discurso permanentemente de que esta prova tem que ser abordada como um trabalho de equipa, um trabalho conjunto de nós dois pilotos. Temos de trabalhar um com o outro. E depois o que nós vimos ao longo da prova foi que o Leclerc foi sempre ali de cadeirão, nunca esboçou um ataque nem ao Verstappen nem ao Pérez. Não é que os pudesse atacar, mas ao menos que fingisse para facilitar a vida ao Sainz, e esteve ali de cadeirão a poupar os seus pneus, claramente à espera. Agora os Red Bull, quando ultrapassarem o Sainz, eu depois tenho pneus bons para ficar eu com o pódio. E essa é uma atitude...
É essa a visão que não é... que eu tenho da corrida.
Sim, mas para quem passou 3 dias a dizer que isto vai ser um trabalho de equipa, isto não é bem um trabalho de equipa que está aqui.
Mas era trabalho de equipa entre os dois pilotos ou era trabalho da equipa dele?
Pois. Mas então não falemos em trabalho de equipa.
Mas o desrespeito da ordem no final por parte do Charles Leclerc, quando a equipa diz as posições são para manter.
E é neste desrespeito, esse último ataque do Leclerc, que eu acho que vai muito para além dos limites. Esse é que sim.
Quando ele bloqueia as rodas.
Sim, o último.
E esse põe em causa.
É depois da ordem de equipa.
E esse põe em causa o resultado da equipa. Eles tiveram quase os dois a ficar de fora.
Sim, esse eu acho que já é de cabeça quente. E eu ponho toda a análise que eu fiz, eu não ouvi as declarações deles nos últimos 3 dias e agora vocês estão-me a dizer. E aí entendo a vossa argumentação completamente. A minha análise puramente de dizer que não concordava é pilotagem pura. Tirando essa parte, não. Eu achei que o Sainz contribuiu mais para um possível incidente que o Leclerc. Na última volta, aquilo acho que já é de cabeça muito quente e não ficaram lá os dois por milagre.
Foi milagre absoluto.
Repara, o discurso agora, pós-corrida, é tanto um piloto como o outro dizem que foi muito divertido e não sei o quê, porque aquilo acabou bem e o Sainz acabou em terceiro, e porque se tem acabado em quarto aquilo azedava. O Vassar diz que gosta mesmo é que os pilotos lutem um com o outro e não sei o quê, porque aquilo acabou bem, porque se tivessem desistido os dois aquilo era uma chatice. Mas se o discurso é este, que é os pilotos estão aqui para lutar um com o outro, toda esta corrida faz sentido. Agora, se o discurso é, como foi durante 3 dias, os pilotos têm que se ajudar um ao outro para que a Ferrari tenha o melhor resultado possível, então não faz sentido um ficar de cadeirão à espera que o outro se mate ali contra os dois Red Bull, para depois no final, usando um termo popular, os comer o colega da equipa e ficar-lhe com o pódio, não é? Isso não faz sentido nenhum.
Aí eu estou totalmente de acordo com o que vocês dizem. Pelo meu lado, eu acho que aquela seria a corrida inteligente do Leclerc.
Claro.
Não lutar com os Red Bull enquanto não fosse preciso e depois aproveitar, porque sabia, porque era lição aprendida, já lhe aconteceu isto antes e ele agora ia aproveitar. Agora, junta essa parte do discurso, como vocês estão a dizer, entendo perfeitamente a vossa crítica.
Deixa-me voltar agora um bocadinho ao Red Bull e de uma outra forma. Nós, antes da corrida, dissemos, gostaríamos de ver pela primeira vez este ano, porque ainda não vimos, de facto, o Max no limite. E voltámos a não ver.
Nem pouco mais ou menos. Acho que vimos o Max muito longe do limite. E sabes onde é que eu vejo isso? É quando ele finalmente passa o Sainz. Repara como é que ele faz as duas lesmos à escária parabólica. E isso é que é o Max andar perto do limite do Red Bull. E depois ele saiu do DRS e pronto, foi ó, pouco a pouco. Foi
Três décimas, fez ali duas, três voltas a seis décimas de vantagem, criou ali aquela almofada simpática dos 3, 4 segundos e a partir daí foi natural, os 2, 3 décimas. Natural. Não foi
mas
tão
mais
forte.
Do que essas, mais do que essas 2, 3 voltas a seguir, é aquela meia volta.
Sim, é.
É da,
que é para quebrar o DRS. Para quebrar o DRS do Sainz.
Sim.
Pronto.
Sim.
E chega.
E isso foi impressionante. Impressionante o ritmo que ele conseguiu em meia volta, basicamente. Sim. E foi, acho que, a única vez que o vimos andar pertinho do limite. E isso continua a ser preocupante.
Pérez fez uma das suas boas corridas este ano?
Sim, eu acho, sem dúvida. O Pérez não tem aquele instinto matador de luta que o Max tem. Isso é óbvio. Não é um piloto tão de ataque de roda a roda. Mas eu acho que fez bem, foi paciente, soube que tinha carro para chegar lá e tentou evitar confusões e foi paciente e depois aproveitou o carro que tem, mas acho que uma das melhores corridas. A última vez que eu olhei para os tempos, ele estava longe do Verstappen.
Sim.
Mas naquela primeira fase da corrida em que o Verstappen não, também estava bloqueado pelos Ferraris, o Pérez estava logo ali. Acho que fez um papel dele. Isto tem que ser o papel do Pérez quando não parte ao lado do Max. E foi o caso hoje, não é? Partia um bocadinho mais atrás e chegou a segundo, que era o máximo que ele podia ambicionar hoje.
Demorou ali um bocadinho de tempo a passar o Russell. Mas o Russell também se defendeu bem.
O Russell fez um bom início de corrida. Não estava nada à espera. Não estava nada à espera.
Russell... E defendeu-se muito bem, sem dúvida. E sabes, é isso que eu digo. Eu acho que o Russell defendeu-se bem de uma forma mais limpa do que algumas manobras do Sainz.
No desviar da linha trajetória na defesa final e até no deixar o carro escorregar para a curva número 1. Sim. Red Bulls à parte, os recordes, as 10 vitórias consecutivas de um, as 15 da equipa, etc., pouco importa, importando, obviamente, e os 27 triunfos desde o início da temporada passada, que para mim é o número mais significativo, mais até que os 10 consecutivos, são esses.
27 em quantos?
Desde o início da temporada passada. É impressionante.
Pois, está bem, mas foram 22,
foram,
não é?
Agora tenho que dizer, foram 29 ou 30. Portanto,
uma porcentagem altíssima.
É altíssima. É uma loucura. O Max até agora perdeu... Dos pontos possíveis, perdeu 24 pontos, uma coisa do género, que é ridículo. Não é?
É um dos maiores domínios da história.
Sim. A Red Bull, para teres uma ideia, hoje ultrapassou o recorde da maior diferença temporal entre o primeiro e o segundo lugar no Campeonato do Mundo de Construtores. Verdade que houve anos em que só havia 10 pontos para a vitória, era diferente, mas bateu aquilo que a Mercedes fez em 2016, quando dominaram, a seu bel prazer quase, para a segunda classificada. De facto, é um carro do outro mundo. Nós fizemos as contas. Eles ainda não estão com o nível de voltas na liderança em percentagem do McLaren de 1988. Ainda estão atrás. Mas até ao final do ano poderão até ultrapassar isso. Olhando para Red Bull e Ferrari, ficamos com esta ideia, ou pelo menos nós dissemos isso, que a Red Bull tem carro outra vez para ganhar em todo o lado. Ganhou, das provas que faltam, ano passado ganhou todas, menos no Brasil, sabemos porquê, uma má preparação, um fim de semana que não correu como eles desejavam. Este ano há duas provas novas, Qatar e a prova de Las Vegas. Vês assim algum sítio onde isto que aconteceu hoje, eu já não falo perderem a corrida, poderem sofrer este nível... de alguma pressão, não de muita pressão, que hoje tiveram na fase inicial da prova?
Não. Acho que eles têm carro para ganhar em todo lado. Pensando nos circuitos onde eles não ganharam, o Brasil é circuito carro Red Bull. Eu acho que eles...
Sim, foi uma circunstância. Foi uma circunstância, sim.
Sim, estão lá. Qatar, completamente circuito Red Bull.
Mais ainda agora vez, com aquele asfalto novo que eles dizem que vai estar, muito abrasivo, etc. É um carro que gera muito bem os pneus, portanto, mais uma razão,
sim,
não é?
Sim, acho que o único sítio onde podemos voltar a ver esta luta por parte da Ferrari é Las Vegas. Porque pelas simulações, a asa traseira que se usou aqui vai ser usada em Las Vegas.
Uhum.
E sendo um circuito novo para todos, há sempre um bocadinho mais de probabilidades de das coisas correrem fora do normal, não é? Agora, ou de se enganarem completamente no setup e terem que passar um fim de semana à procura da melhor solução, mas diria que só em Las Vegas é que a Ferrari poderá fazer o mesmo tipo de desempenho que fez aqui. Agora, não nos podemos esquecer que a Ferrari montou motorzinhos frescos.
Não, claro, e já não tem mais.
Ajudou muito.
E já não tem mais.
Exatamente, e já não tem mais e vai ter que o gerir bem até ao fim do ano. Por isso, e nós não sabemos onde é que estava o motor Red Bull aqui. O que sabemos é que víamos como é que o Red Bull fazia a parabólica, mas como é que fazia as Ascari, como é que fazia as LEDs.
Mas olha, mas sabemos que o Pérez montou uma unidade antiga e mesmo assim ultrapassou os Ferrari.
Exato, estás a ver? Sim. E isso, se pensarmos num circuito como Las Vegas, que vai estar sujo, um circuito novo, citadino, desconhecido para toda a gente, quem tem melhor carro nessas pistas, mais ainda tem possibilidade de ter bom resultado. Agora, as séries não são intermináveis, algum dia há de passar alguma coisa, e se não passar e o Max e a Red Bull ganharem todas as corridas até ao fim do ano,
é mais do que conhecido, é extraordinário e é histórico até. Temos ouvido muitas críticas, já sabemos, a partir do Grande Prémio quem vai ganhar, ok? Mas isso também é fruto de um trabalho do piloto, de uma equipa, de quem projetou o carro, do desenvolvimento do mesmo, da forma como eles, de alguma maneira, conseguiram resolver a questão de terem menos horas de túnel de vento, menos horas de CFD e mesmo assim manter o carro competitivo. Não é?
Isso vai se refletir mais à frente e a vantagem, está provado que a vantagem era demasiado grande para os outros conseguirem cortar assim tão rapidamente. E os outros estão a trabalhar de maneira forte agora. Falta saber as sprints, não é? Falta ainda Austin, sprint e...
Qatar e Brasil. Qatar, Austin e Brasil.
Três. É. Pronto, pode ser por aí, não é? Pode ser por aí que a coisa baralhe um bocadinho, em algum arranque, em alguma coisa, mas depois ao domingo, a pole, se for feita na sexta, nem é por aí. Estava agora aqui a pensar ainda no regulamento do ano passado.
Sim.
E achas que esta nova diretiva que a FIA vai impor e que vai obrigar as equipas a mostrar aquilo que são as asas em termos de flexibilidade, pode de alguma forma mudar tudo isto? A Red Bull até parece satisfeita por
Não acho
por
esse que seja para a Red Bull. Acho que essa regra é mais preocupará mais outras equipas que evoluíram muito ao longo do ano ou que foram mostrando coisas novas, porque a verdade é, nós do Red Bull não ouvimos falar em novas asas da frente, não ouvimos falar em novos fundos, vamos ouvindo falar em desenvolvimentozinhos daqueles assim. Não é como a McLaren, não é como a Mercedes, não é como a Aston, não é como a Ferrari, por isso eu acho que essa diretiva não vai mudar o domínio da Red Bull.
Sérgio, podemos dizer que no meio de tudo isto, a grande surpresa deste grande prémio foi a Mercedes? Não se estava à espera que ficassem logo atrás de Red Bull e Ferrari?
Não sei, porque nós sabemos que a Mercedes ao domingo é sempre mais forte e que consegue ter bom andamento. Dentro da Mercedes talvez seja surpreendente, embora tivessem partido de lugares bastante diferentes, a grande diferença entre o Russell e o Hamilton. O Russell acho que faz uma excelente corrida, dentro das limitações que tem, em que o Mercedes estava claramente atrás de Red Bull e Ferrari, e por bastante, acho que o Russell faz uma muito boa corrida. O Hamilton tem uma estratégia diferente, em que também tem que passar mais gente, mas acaba também por fazer uma boa corrida, mas fica bastante longe do Russell e nem é uma questão de penalizações, porque são ambos penalizados da mesma maneira, portanto não está isso em causa, mas acaba por ficar bastante longe do Russell.
Nuno, foi uma surpresa para você?
Eu acho uma grande corrida do Hamilton também, sim, porque a estratégia dele de arrancar com duros e ter que fazer aquele primeiro stint com duros a ultrapassar em pista alguns pilotos
esse primeiro turno é bom. E é bom, ele acompanha os McLaren com duros e os McLaren com médios. Portanto, é um
exatamente,
bom primeiro
por isso
turno.
Eu acho que a corrida do Hamilton, é óbvio que entenda a diferença e essa vem muito de onde partes na grelha e o trabalho que tens de fazer naquele primeiro turno.
E no arranque, depois, o Hamilton tinha ainda essa questão tinha de arrancar de duros, não é? Podia de imediato ser ultrapassado por alguém.
Mas ele até ganhou o gás.
Por acaso até ganhou.
Até ganhou o gás no arranque.
Por isso é que eu digo que é um excelente primeiro stint.
Sim.
E ele tinha que massajar ali aqueles duros no início para aguentá-los bem. E depois o ritmo dele final acho que é excepcional. E é ultrapassar pilotos, comete ali um erro, claro, com o Piastri.
Com o Piastri.
E podia ter custado caro aos dois. Custou muito mais ao Piastri, teve sorte aí o Hamilton, mas eu acho que ele faz uma corrida de grande nível e a Mercedes está ali. Eu se calhar vejo a Mercedes como os segundos melhores, se calhar em Singapura, num circuito com mais apoio aerodinâmico, e por isso também não era fácil passar, viu? Os Mercedes tiveram um trabalho, o Russell primeiro a defender-se, mas o Hamilton a ultrapassar carros muito velozes em reta. E
essa é a questão.
O Hamilton foi dos poucos que conseguiu passar o Albon.
Exatamente. Essa é, essa
nenhuma
é a
McLaren
questão.
Conseguiu.
Essa é a minha questão. Para mim, o resultado da Mercedes é isso mesmo. É com um carro que não parecia tão adaptado à pista de Monza e que nos treinos, apesar do resultado do Russell, não parecia tão adaptado à pista, acabou por ser. Eu estava a ver a McLaren ficar à frente da Mercedes na corrida, estava a ver o Albon até se calhar ficar à frente pelo menos de um dos Mercedes. E não conseguiu ficar. A Mercedes, nesse aspecto, surpreendeu-me. Não estava à espera que ficassem em quinto e sexto. Podia ser um quinto e outro oitavo. Uma coisa mais separada. Por falar em Albon, mais uma corrida à grande para o rapaz da Tailândia e para o Williams. Williams, houve uma coisa que me surpreendeu. Como é que eles conseguem fazer tão rápido aquela variante La Rocha?
É verdade. Eu deixo ao Sérgio falar, não é? Que ele é o presidente do clube de fãs do Albon. Deixo, mas eu junto-me. Grande corrida com, mas vamos lá, o Williams já não é charuto.
Não, é tudo menos um charuto.
Não,
é tudo.
Neste momento acho que já é um carro bastante bem equilibrado. Ou seja, ganhou qualidades sem. Ganhou novas qualidades sem perder as qualidades que tinha. E isso é.
Exatamente.
E isso é que é o trabalho difícil, não é? É sem abrir mão do bom que tinha, ganhar novas qualidades. E isso tem conseguido este ano. E o Albon acho que de facto se está a revelar um bom piloto e está a tirar o máximo, calculo que seja o máximo, se calhar o Verstappen tiraria
máximo,
mais daquele carro, mas para já o Albon está a tirar o máximo do que aquele carro tem para tirar.
Sim, a tirar o máximo, a não fazer erros, a aproveitar as oportunidades, a saber quando tem que desistir de um lugar porque não dá, como tem que ser, e a maximizar os pontinhos que são importantíssimos.
E hoje,
depois comparas a Williams com a Haas, e é
hoje o Albon faz uma corrida em que eu acho que está as voltas todas sob pressão, sob alguém que eu quero ultrapassar a corrida toda, não é? E há uma com o Hamilton que percebe que não, que escusa estar ali a batalhar porque mais cedo ou mais tarde vai ser passado, mas com os McLaren
prejudicar os outros que vinham atrás.
Sim.
Então é melhor, e é isso que eu dou muito valor à inteligência do piloto, e nesse aspecto estão a fazer um extraordinário trabalho. E é uma corrida inteira sob pressão com uma boa velocidade de ponta. Ajuda
mas muito aqui.
Não
claro.
Houve um erro. Claro. Enquanto tu viste o Sainz, por exemplo, a bloquear rodas, e o Albon não faz erros.
Sabes que eu fiquei com a ideia, e não sei se vocês e tu se calhar estavas também a olhar um bocadinho com mais atenção para a corrida do Albon. O que eu achei é que não só o carro é rápido, como faz a gestão dos pneus, tanto dos pneus médios como dos pneus duros, muito bem, ou seja, nunca houve uma quebra, eles conseguiram manter o ritmo do pneu, a perder, obviamente, em performance, mas a recuperar em termos daquilo que é o peso do carro, de uma forma, não ao nível do Red Bull, nem pouco mais ou menos, mas de uma forma muito boa.
Mas vem muito do que estávamos a dizer, das qualidades do carro e como usá-las. Sim. E eu acho que o Albon agora e a equipa têm bastante claro qual é o approach, qual é a abordagem à corrida, qual é o estilo de pilotagem, para beneficiar das fortalezas, que é excelente tração e ótima velocidade de ponta, e já temos um equilíbrio em meio de curva bastante razoável, e ele guia aquilo para aproveitar o máximo daquelas características, e com isso poupa pneu. É assim, e está muito bem feito, e mérito deles e do Albon, e o Sargent também estava a aguentar, não é? É por isso que eu digo, o carro já não é tão mau como nós pensávamos, mas eles estão a operar muito bem e tem todo o mérito nisso.
Fala-se muito naquilo que é a importância do James Vowles neste evoluir da equipa. Achas que um homem só faz a diferença, ainda que seja o homem mais importante, porque é o homem que manda?
Acho que ele trouxe a mentalidade que era preciso, arrumou a casa, traz vitórias. Quem estava na Williams nos últimos anos não sabia o que era ganhar, não sabia o que era estar numa equipa ganhadora, não sabia como é que os vencedores operam. E o James Vowles sabe isso tudo e já o demonstrou e já o, provavelmente já o passou à equipa. O espírito, eu acho que há uma mensagem, há uma liderança completamente diferente. Não é ele que está a fazer o carro, não é ele que está a decidir o setup. Muito provavelmente ele dá ali uns toques na estratégia.
Mas não, acho que ele não resiste. Achas que ele resiste? Eu acho que não.
Acho que não. Mas está a mostrar a liderança firme e clara. E eu gosto muito disso. E era uma coisa que faltava à Williams. E era uma Williams completamente resignada, em que queriam só não ter prejuízo no fim do ano. E agora não vês isso. Vês um líder que quer uma Williams a olhar para a frente e a proteger os pilotos, a proteger os engenheiros, a tomar algumas decisões importantes. Acho que tem uma influência grande e transmite essa tranquilidade e essa motivação a toda a equipe. Um bom exemplo.
McLaren, eu disse no programa pós-corrida, e já o tinha dito outras vezes, o Oscar Piastri vai ser um espinho difícil para o Lando Norris, que o rapaz está cada vez mais rápido, tem uma tranquilidade às vezes até estranha, até nas declarações. Eu disse uma coisa, que é um piloto tipo on-off, ou seja, quando veste o fato de competição é piloto a 100% e depois consegue desligar, e se calhar isso ajuda a ser um piloto a 100%. E hoje, a forma como ele geriu o incidente com o Hamilton, ter sido prejudicado em algo que não tem culpa, pelo contrário, e até no final a forma como ele reage a esse incidente, é de alguém que tem a cabeça no lugar e os pés bem assentos no chão.
Eu não vi a reação, mas acredito que o que tu estás a dizer agora. Eu acho que ele é muito bom piloto e provou nas Fórmulas Júnior.
Sim, mas tu sabes que às vezes não, tu és bom nas Fórmulas Júnior e depois aquele salto para a Fórmula 1, o impacto, aquilo que é, aquilo são as exigências da Fórmula 1, não é?
Esse salto, se tu pensares no Piastri ao fim das primeiras 4 ou 5 corridas, ninguém estava a falar nele.
Pois não.
O Norris tinha-o batido e nada. Agora, quando o carro se torna bom, mais fácil de guiar, dá mais confiança, torna uma temporada de rookie muito mais fácil. E todos eles dizem, é mais fácil lutar lá à frente do que andar no meio do pelotão e no meio do pelotão para trás. E é por aí que temos que às vezes ver as coisas. Vamos ao extremo. Uma temporada de rookie de um Mick Schumacher ou do Mazepin ou de seja quem for, quando está com um carro difícil de guiar e muito complicado, é muito diferente quando andas no McLaren, que está facilmente na Q3 e dentro dos pontos. E agora, e não tira mérito nenhum, e concordo contigo, acho que o Piastri vai ser mais duro para o Lando do que foram os seus anteriores companheiros de equipa. E hoje até engataram rodas um com o outro, sem querer, sem...
Sim,
aconteceu, porque estava a sair da box, mas andou ali pertinho um do outro, sem dúvida.
Eu agora vou começar pelo Sérgio Veiga. Aston Martin é uma das desilusões desta corrida?
Ui, estás-me a querer entalar aqui com o Chopinho.
Não, diz que sim, porque
não,
é.
Não foi dos fins de semana mais felizes, claramente. Foi um fim de semana também com problemas, mas não foi claramente dos fins de semana em que o carro esteve mais competitivo. Acho que à partida já sabiam que não era a pista melhor para o carro. E verificou-se. O Lance Stroll teve uma sexta-feira ou por
não outra. Teve
uma sexta-feira. Não teve uma sexta-feira.
Qual sexta-feira?
Não teve o primeiro treino livre e o segundo. Nem uma volta fez para não.
Não
porque saiu e parou logo na reta oposta. Portanto, nem uma volta fez. Portanto, uma sexta-feira que foi embora. E depois. Se o carro já de si não é competitivo, e se ainda por cima se fica sem um dia de trabalho para adaptar as coisas, então a dor de cabeça é muito maior. Mas também vimos um Fernando Alonso que não esteve onde tem andado a época toda, e vimos a própria expressão do Fernando Alonso. Sim. No final da corrida,
Acho que foi a primeira vez que o vimos desiludido.
Não estava animado. Não, ele não estava desiludido, mas estava resignado.
Sim.
Resignado à prova onde sabia que a coisa não ia correr bem e tal como esperava não correu. Pronto. E portanto é mais, bora apagar esta e para a próxima, não, esta aqui não interessa.
Olhando para os pontos, é a pior prova do ano, até pior que a Hungria. São dois circuitos que estão nos antípodas um do outro, mas eu acho que esta foi pior. Esta foi pior.
Pior fim de semana do ano,
não há que dizer outra coisa.
Pior, e correu tudo mal. Eu já se esperava que não íamos ser muito competitivos, mas não assim tão mal. E a prova disso é o Alonso sai de décimo e em realidade ia terminar em décimo ou décimo primeiro. Se não é aquele toque do Piastri com o Hamilton, o Alonso saía de décimo, acabava em décimo, sem fazer um único erro, andando no limite do carro. E já está. O Lance saía de 20º, foi promovido a 19º com o Tsunoda e chegou a andar ali em 13º, 14º e mais do que isso também não era possível. E é dramático. Foi mal. E eu já estou em Singapura. Eu já esqueci.
Já puseste um X, não?
Não,
não,
não vale a pena.
Já. Não vale a pena.
Não vale a pena. Não vale mesmo a pena.
Mas lá está.
A trabalhar, há que ser, é um abrolhos.
Mas vais ter Las Vegas, que pelos vistos é parecido, não é? Vais ter Las Vegas, que pelos vistos é parecido, não é?
Apá, pois, e já não me apetecia muito ir para Las Vegas.
E agora apetece menos ainda.
Já percebemos.
Ainda que Las Vegas tenha aquelas que tenha muitas parabólicas, esta só tem uma parabólica, Las Vegas tem mais parabólica.
Não, Las Vegas tem várias curvas muito lentas.
E pode ser que o asfalto ajude, porque é um asfalto citadino e se calhar... Os carros vão escorregar mais e vocês têm essa.
Vai ser de noite, não se vê.
Sim. É de noite, não se vê.
E tem neons.
E vai estar muito frio.
Vai ser... E bons restaurantes.
Exatamente. Boa prova do Bottas. E Alfa Romeo acaba por salvar um ponto do nada. Ninguém esperava um ponto dos Alfa Romeo, depois daquilo que tinham sido os treinos livres e a qualificação. Fez uma bela corrida, uma boa tática. No fundo, eu dizia isso. Eu achei que a tática para o Mercedes do Hamilton não terá sido a melhor, mas para o Alfa Romeo do Bottas foi. E foi isso que o ajudou a ficar no décimo lugar. Se tem começado de médios e depois passado para duros, talvez não tivesse conseguido aquele lugar.
Estou de acordo. Acho que ia acontecer o mesmo que aconteceu ao Lance, basicamente. Por isso apostaram bem na estratégia e salvaram um pontinho, mas é curto. Para Alfa Romeo, em casa,
claro.
Eu acho curto, mas será que o carro dá para mais? Também acho que não.
Pois. E pronto, olha, também já não dá para mais, já não temos tempo para mais. Nuno, obrigado por nos teres ajudado aqui a fazer este balanço do Grande Prémio de Itália e Monza. Dentro de 15 dias vamos ter Singapura, completamente diferente, não tem nada a ver, até porque é de noite. E já na segunda-feira vamos ter mais uma edição do podcast Grelha Partida. Claro que vamos voltar a falar deste Grande Prémio de Itália, mas se calhar também já perspectivando aquilo que será o Grande Prémio de Singapura. Nuno, uma vez mais, obrigado. Sérgio, obrigado.
Obrigado.
Quanto para vocês desse lado, voltem sempre, porque nós gostamos da vossa companhia.